Vamos a Apocalipse, capítulo 4, versículo 8 em diante, continuando a nossa pregação, que inclusive continuará no versículo que foi lido aqui há pouco. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8 em diante. Antes disso, vamos nos lembrar que estávamos vendo a magnífica cena no céu, com o trono em que Deus estava sentado, uma representação do Espírito Santo, que entendemos que seja representação do Espírito Santo, na forma de sete tochas que ardiam diante do trono, muita luz, majestade, glória, quatro seres viventes, 24 anciãos, todos misteriosos, muito poderosos, na presença do próprio Deus. E João até aqui falara apenas da aparência do que ele estava vendo. Faltava descrever o que estava acontecendo, o que ele estava vendo em termos de atividade. E nós paramos aí. Então vamos continuar aqui no versículo 8. Quando diz, já falamos quem seriam os 24 anciãos, quem seriam os quatro seres viventes, não precisa mais repetir, mas eu vou ler o contexto. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e que há de vir. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que mais concentradamente Apocalipse, que estamos tentando entender um pouquinho e aprender para aplicar nas nossas vidas o que está ao nosso alcance. Ilumina-nos, dá-nos a tua bênção e que Cristo seja honrado e exaltado aqui em nosso meio, agora. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eles não têm descanso, como diz aqui, nem de dia, nem de noite, proclamando. Então, nós sabemos agora o que eles estavam fazendo. Estavam adorando sem cessar ao que estava no trono. Essa era a atividade deles. A única, aqui observada naquele contexto, por João. Interessante que eram seres muito diferentes de nós, tão diferentes que nós não sabemos nem a natureza deles. Lembram que nós ficamos aí pensando se eram seres humanos, espíritos de seres humanos, ou eram seres angelicais, não sabíamos nem a natureza desses seres, muito diferente, com aparência diferente, mas tinham algo em comum conosco. Achamos um ponto de semelhança. Adoravam o mesmo Deus que nós. Ora, a característica mais importante de uma criatura racional é o modo como se relaciona com o seu Criador. Dificilmente nós vamos responder esta pergunta desta forma se nos pegarem de surpresa. Qual a característica mais importante do ser humano? Dificilmente diríamos assim, a maneira como ele se relaciona com o Criador. Qual a característica mais importante de um anjo, de um arcanjo, de um serafim, de um querubim? Qual a característica mais importante de um anjo? O relacionamento dele com o Criador. Mesma resposta. Se quiséssemos colocar um pouco mais metaforicamente e sermos um pouco mais poetas aqui, poderíamos até dizer dos animais, mas aí já seria uma licença poética aí, porque a maneira como os animais se relacionam com o Criador, já começa a ficar muito mais complicado, porque não são seres racionais como nós e tal. Apesar de que a Bíblia fala que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, num certo sentido, poderíamos até incluí-los. Mas vamos deixar de fora, eu queria ficar na observação, dentro dos seres humanos e dentro dos anjos. Ou seja, criaturas de Deus racionais. A mais importante característica sua não é sua altura, sua inteligência, seu sexo, seu dinheiro, seu gen, sua maneira de ser, não é. É a maneira como você se relaciona com o seu Criador. Então, como nós, crentes, e os seres angelicais, adoramos ao mesmo Deus Criador, a nossa semelhança é muito maior do que as diferenças. Talvez você pense, não tem nada a ver com um anjo, ou pelo menos com um ser vivente desse, que é tão misterioso que eu não sei nem o que ele é. Eles são nossos conservos, ou seja, servos do mesmo Deus. São nossos co-adoradores de Deus, ou seja, estão juntos conosco na nossa adoração a Deus. São nossos amigos. Nós vamos conviver com eles por toda a eternidade. Considere mais os seres angelicais nos seus pensamentos, nas suas reflexões. A Bíblia diz que eles são espíritos enviados por Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos lhe protegem. Qual foi a última vez que você pensou num anjo como um protetor seu, enviado por Deus? Você não conhece, não sabe o nome, não sabe o tamanho, o jeito, a forma, mas sabe que existem. Tanto quanto você existe e o seu coração bate. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelos anjos que ele já enviou para lhe ajudarem, para lhe protegerem? Então, os anjos são criaturas reais, e é impressionante o espaço que a palavra de Deus concede, dedica às criaturas angelicais. Os puritanos falaram muito neles. Eu tenho me admirado um pouco em lê-los com o tanto que dedicaram alguns deles, especialmente, a falarem dos anjos. E falam coisas que a Bíblia aprova, um pouquinho de especulação, talvez, mas isso pode caber com respeito e com advertindo corretamente que ali está um pouquinho de especulação, mas com uma excelente base para certas conclusões, como essa aqui que eu estou chegando agora. Não estou especulando nada aqui, zero. Até agora eu trouxe zero especulação. Ao dizer que os anjos têm muito mais em comum, os anjos eleitos que adoram a Deus, têm muito mais em comum conosco do que nós pensamos. Então, considere-os nos seus pensamentos. Considere que você vai ter amigos anjos lá no céu. Considere que eles lhe protegem hoje, então, como eu já falei. Não vá adorá-los, óbvio. Não vá reverenciá-los de uma maneira fora do agrado de Deus. Não. São conservos. Mesmo adorando a Deus, porém, será que eles adoravam de uma maneira completamente diferente? Que eram criaturas diferentes, então adoravam ao mesmo Deus, mas de maneira diferente? Não. Porque a Bíblia diz, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O mesmo tipo de adoração que nós prestamos ao nosso Deus. Mesma forma de adorar, a mesma doutrina que a nossa. Isso aqui é teologia, é doutrina pura. E eles estão dizendo exatamente o que nós ensinamos para os recém-convertidos, ensinamos na escola dominical, ensinamos nas pregações,
mesma coisa
que esses anjos poderosos estavam dizendo. E, obviamente, lembra Isaías 6:3, quando Isaías teve aquela visão dos serafins, lá em, quando dizem santo, santo, santo. Então é evidente que Isaías viu algo muito semelhante ou parecido 700 e tantos anos antes de João ter essa visão aqui. João estava tendo agora praticamente a mesma visão, ou de algo muito semelhante. O tempo passando, séculos se passaram, e a adoração ali, focalizada no mesmo ponto. Eles estavam concentrados numa coisa só: exaltar a Deus. E eles se concentram em três atributos de Deus. Poderiam falar muito mais e vão falar muito mais ao longo do Apocalipse. Mas aqui são três: santidade, que os teólogos gostam de dizer que é o atributo mais importante de Deus. Eu não sei se tem uma escala, não sei se podemos afirmar o mais ou menos, ou fazer um concurso dos atributos de Deus, não sei. Mas não é raro você ver um teólogo dizendo que o atributo mais importante de Deus é a santidade. Interessante isto. Seja como for, aqui está ela, a santidade de Deus, exaltada de uma maneira tripla, sugerindo fortemente a Trindade, santo, 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 lembrando as três pessoas da Trindade, provavelmente, e a ideia de santidade é de pureza e de separação do que não é bom. O livro de Apocalipse é tão concentrado de ensino, de doutrina, de teologia, que o pregador tem uma dificuldade muito grande de saber o tamanho da lente. Já tenho dito isso para vocês algumas vezes. A gente entra num tema desse aqui, santidade. Opa, vou falar sobre santidade. Se não tomar cuidado, vai tomar metade da pregação, ou mais, só, ou a pregação inteira, ou umas conferências inteiras falando de santidade e do que a Bíblia fala de santidade. Então, a gente não tem que lamentar, por um lado, em passar por pontos assim, pontos fundamentais da fé cristã, passar correndo. Dá até a impressão que não estamos dando muito valor ao peso de cada item desse aqui, mas não é o caso, porque nós não podemos estar parando demais. Assim vamos passar uma década em Apocalipse. Os seres viventes estavam extasiados com a santidade do Criador, extasiados, do jeito que os serafins lá do tempo de Isaías, mesma coisa, dizendo sem cessar, e diziam abertamente, o tempo todo, que Deus é santo, santo e santo. Se seres como aqueles, que nós não imaginamos nem a inteligência, o tamanho da inteligência daqueles seres, do poder deles, da capacidade deles, se eles estavam tão impressionados com a santidade de Deus, eu pergunto, o quanto este tema ocupa a sua mente? O quanto este atributo de Deus, o fato de Deus ser santo, o quanto isto ocupa os suas reflexões? Diga uma coisa, quanto mais você se convencer da santidade de Deus, mais você terá vontade de adorá-lo, de divulgar isso, como eles estavam fazendo lá, sem cessar. E mais você vai cuidar da sua própria santidade. Talvez um dos itens, um dos pontos mais mal observados, mas eu não quero dizer a palavra desprezado, que é muito forte, mas mal considerados na vida cristã, seja a santidade. O mundo está num grau do que é profano, do que é ímpio, do que é sujo, do que é pecaminoso aos olhos desse Deus, que nós não podemos nem imaginar especialmente porque nossos olhos andam muito embaçados e muito, nossa mente muito pouco treinada em se concentrar no que é a santidade de Deus. Como eu disse, fico com água na boca de entrar por este tema dentro, que seria um desafio e tanto para cada um de nós. Mas eu vou ter que continuar. E cuide da sua santidade. Quanto mais você pensar na santidade de Deus, mais você vai querer cuidar da sua santidade. Quanto mais você cuidar da sua santidade, mais você vai ficar impressionado com a santidade de Deus, como aqueles seres poderosos estavam. Não são crianças aqui que estão sendo referidas, não. Você não pode imaginar um poder de um anjo desse, um ser vivente. Nós vamos ver isto ao longo de Apocalipse. É que um aponta o dedo e desce um raio do céu, o outro ali e segura os ventos da terra. Um poder enorme que um daquele tinha. Pois é, um ser daquele que está ali, prostrado diante de Deus, chamando de santo, santo, santo. Qual a última vez que você orou e disse, ó Deus, meu santo Pai? Pense nisto. Onipotência é o segundo atributo de Deus, quando ele diz todo-poderoso, nada lhe escapa ao poder. Eternidade, quando ele diz santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele sempre foi e sempre é, e claro, sempre será. Se ele sempre foi e sempre é, sempre será. Isso lembra com Êxodo 3 e 14, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente e deu o nome próprio dele, se identificou pessoalmente diante de Moisés. Eu sou o que sou, que é Jeová, ou Jeová, portuguesadamente, como nós sabemos. Eu sou o que sou. Não há aspecto de tempo cronológico quando se fala em Deus. Sempre houve, sempre existe, sempre existirá. Quer sementar um alívio interessante quando você se sentir angustiado com doenças, com mortes, com problemas que parece que vão lhe atropelar? Medite na eternidade de Deus. Seus pensamentos, suas dores, seus problemas vão ficar bem pequenos. Eu sei que mesmo problemas pequenos fazem sofrer. Não é uma mágica. Pense na eternidade de Deus, seus problemas todos vão desaparecer. Não, não. Mas ajuda a suportá-los. É isso que eu quero dizer. Ajuda. A proporção, quando você pensa na eternidade de Deus e quando você pensa na sua finitude e no tamanho minúsculo do seu próprio tempo aqui e, obviamente, então, dos seus problemas, a proporção é tão gigantesca que isso ajuda a você dizer, eu vou suportar isso melhor, vai já passar. Não, não acaba nunca, acaba muito mais cedo do que eu penso, porque eu vou viver 70 anos, 80, 90, 100, sei lá, e eu tenho um Deus eterno, e eu vou passar a eternidade toda com Ele. Então, isso ajuda a carregar o peso. Tem algo aqui que me deixou bem pensativo, que a gente esperaria ler algo assim, aquele que era, que é e que sempre será. Que é, era, é e será, ou sempre será. Mas não é assim. Aquele que era, que é e que há de vir. Mudou o verbo. Há de vir, mas ele não já estava lá? Na frente de João, há de vir, e mudou de assunto. O assunto aqui era existência, verbo ser. Agora mudou de verbo, sempre era, sempre é, e virá. Com certeza ele virá. Por que o que há de vir? E eu fucei, procurei nos livros, comentários, tudo, essa mudança de verbo. Não encontrei em lugar nenhum. Não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que não encontrei, então eu tirei minha própria conclusão. Eu quero sugerir para vocês, talvez se refira à chegada plena do reino de Deus, do ponto de vista da humanidade e do ponto de vista da criação. Essa chegada do reino de Deus agora visível para toda a humanidade e para a própria criação. E a chegada, obviamente, desse reino, incluindo a chegada do rei de uma forma visível e para sempre com os redimidos. Essa ideia de chegar, isso seria uma chegada para o exercício pleno do que ele é e do que ele haverá de fazer. É como se Deus não tivesse chegado ainda para a humanidade essa que inclusive questiona em grande parte a própria existência desse Deus. Pois não perdem por esperar, homens, criação, porque esse Deus virá para reinar de uma maneira visível, palpável, fazendo parte do dia a dia nosso. Está muito distante hoje. É assim que eu sugiro interpretar. Antes de continuar, eu quero observar algo aqui. É implícita a intensidade, a dedicação e o prazer com que os seres viventes adoravam. Então fica uma lição para nós, eu acho. Se seres maiores do que eu, em força e poder, como a Bíblia diz que eles são, gostavam tanto de adorar a Deus, por que não eu? Eu vou dizer mais, eu não acho que eles ficavam a eternidade toda naquele mesmo local e dizendo exatamente as mesmas palavras, tempo após tempo, continuamente. Não creio, eu imagino que ele tenha suas missões celestiais, suas tarefas, como não vamos falar disso depois, mas não vamos imaginar como Cristo ao lado do Pai, o tempo todo ali ao lado do trono, porque fala também que Cristo vai nos levar, ele vai nos pastorear, e vai nos levar para a água da vida. Então, mostrando aí passeios com Cristo, atividades dele conosco. Eu penso que foi dada a João uma visão do que é típico ali e algo bem solene, e ele entendeu que aqueles seres angelicais gostavam demais de adorar a Deus, estava ali o tempo todo, não diz cantando, mas glorificando e falando, proclamando diante de Deus. E aqui está um modelo para nós. O que é adoração? Qual o papel da adoração ao meu Deus? Qual papel tem na minha vida? Porque na vida daqueles seres tremendamente inteligentes e poderosos, era central. Central. Eu não vi João falar do patrimônio daqueles anjos, que é só o que se pensa aqui hoje. Não vi falar do tempo que eles ficavam lá, das férias deles. Agora, eu sei que é uma outra situação. Eu sei que eles não estavam condenados a ganhar o pão com o suor do rosto. Eu sei disto tudo. Vocês também sabem, mas não custa nada mexer um pouco e lembrar. Seja como for, mesmo que eles não tivessem precisando ganhar o pão com o suor do rosto, mas uma coisa nós podemos afirmar: eles eram criaturas de Deus, conheciam muito bem a Deus e eram apaixonados pela santidade de Deus e pelo poder e pela autoridade e pela eternidade de Deus e gostavam de adorar e adorar e adorar, a ponto de João dizer de manhã e de noite, até comentei na pregação passada, nem tem manhã e noite no céu, mas é uma forma de João se expressar continuamente, continuamente. É óbvio que aqueles seres queriam fazer aquilo. Era o prazer da vida deles. Era a atividade principal deles. Deve ser muito estranho no ouvido de um crente hoje. Quantas horas você passou adorando a Deus? Adorando, só. Defina como você quiser adorar, se é andando por um mato, se é na beira da praia, se é dentro da sua rede, eu não sei. Mas fica a pergunta, eu insisto na pergunta que talvez seja muito estranha, quantas horas você passou simplesmente adorando a Deus? Sim, pastor, você perguntou em quanto tempo eu passei, mas em quanto tempo? Quanto tempo não, o senhor perguntou quantas horas eu passei. É, foi. Em quanto tempo? Última semana, tá bom? Semana, pastor? Vamos esticar um pouquinho? Vamos. Quantas horas você passou no último mês fazendo exclusivamente isto, adorando a Deus? Pastor, a leitura bíblica vale? Aquela leitura que eu faço todo dia, que eu leio a Bíblia todo dia. Ótimo. Vale? Sabe quem vai responder isso? Você. Eu não sei. Pode ser que valha. Sim. Pode ser que valha coisa nenhuma. Você lê a Bíblia 10 vezes de cabo a rabo, ou de capa a capa, é mais elegante, né? E não adorou a Deus em nenhuma linha. Não sei. Tem gente que sabe a Bíblia de cor, passagem mais passagem, nem aceita Cristo como Salvador. Então, quem vai dar a resposta certa é você. Certa não. Quem vai dar a resposta adequada para o seu caso é você. Vale? Vale andar na esteira? Pode ser. Você está adorando a Deus quando está andando na esteira? Quando está esperando o ônibus? Quando está lá na praia, enquanto o sono não chega de noite, eu não sei. Eu não sei. E talvez, isso é tão desconhecido para muitos de nós, talvez a maioria, que até responder a pergunta é complicado, porque eu não sei se o crente médio hoje, típico, ele sabe ao menos explicar o que é adorar a Deus de fato. Porque ler a Bíblia não obrigatoriamente é, e pode ser, e pode não ser, não sei. Orar. Pastor, eu posso considerar cada minuto que eu passo orando uma adoração a Deus? Eu diria sim. Seria excelente. E seria muito triste se não for assim. O problema é que não vai ser assim para nós todos em alguns momentos, porque nós somos fracos em oração. A nossa mente se desvia e vai e vem. A gente sabe disso. Todos nós, eu acho que ninguém escapa. Tudo bem, é a nossa finitude, é nosso cansaço. E, tá bom, mas não vale você enquadrar cada minuto de oração é um minuto de adoração nesse nível que eu estou falando aqui, desses seres viventes, continuamente em torno do altar, no centro do altar, santo, santo, santo é o Senhor, todo poderoso, que era, que é e que há de vir. Ali, profundamente convictos e com prazer, dizendo aquilo, ó, impressionados, extasiados com esse Deus. A pior coisa que pode acontecer com um crente é banalizar Deus. Abrir a palavra de Deus, porque tem um esquema marcado para ler a Bíblia todo ano, e pronto, cumpri, agora só amanhã de novo. Banalizar, banalizar ouvir as pregações, banalizar ouvir as classes, banalizar dar aulas de escola dominical, banalizar pregar, banalizar. Não se deixe cair num erro desse, meu irmão. Sabe por quê? Porque você está perdendo o ponto principal da sua característica como um ser humano criado por Deus. Qual é sua relação com o Criador? Então, Apocalipse é feito, entre outras coisas, imagino eu, para nos deixar caídos de inveja desses seres viventes, desses anciãos e de outras circunstâncias que nós veremos ainda, de adoração explícita, aberta, prazerosa a Deus. Estamos muito desacostumados a adorar. Versículos 9 e 10. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Há várias referências sobre os 24 anciãos adorando a Deus, acho que uns 5 ou 6. Mas esta é a única que fala em depositarem as coroas, que é muito, não é muito claro se eles farão isso uma vez só, na última vez que eles fizerem este tipo de adoração, ou se toda vez que eles fazem essa adoração, se eles deitam a coroa diante de Deus e recolocam sobre as cabeças. Na próxima vez, eles deitam novamente e recolocam novamente. Não é claro. Inclusive, aqui diz, quando esses seres viventes derem glória, então dá a ideia que vai ser no futuro isso e uma vez só. Na nova versão internacional, não. Quando os seres viventes dão glória, então eles depositam as suas coroas, dando uma ideia de uma repetitividade. Não deu para desenrolar isto. Olhei, estudei, não deu. Está em aberto. Então, não sabemos se eles fazem isso todas as vezes que eles adoram ou se se refere a uma somente vez, uma vez só, no futuro. E isso importa, na realidade, muito pouco. Porque o que nós podemos aprender daqui é muito claro. Pelo menos duas coisas nesse gesto belíssimo deles. Se é uma vez só ou se várias vezes repetidas, não importa. Primeira, reconhecimento. Tudo o que eles conseguiram foi dado por Deus, pela graça de Deus. Olha que um rei. Não estou dizendo que eles são reis, mas uma coroa representa um reino ou uma autoridade. Então, um rei chegar e tirar uma coroa e entregar para outra pessoa é algo muito sério, muito grave. E você tirar alguma coisa de você que representa autoridade, poder, e colocar nos pés de outro é algo muito forte. Então, aqui eles reconhecem que esta coroa que eles estão usando, seja qual for o significado delas, que nós não temos certeza, apenas já comentamos da ideia de autoridade, seja qual for o significado exato delas, eles reconhecem que eles têm por causa de Deus. É um reconhecimento. Segundo, gratidão. Ah, mas uma coisa é outra. Não. Você pode reconhecer que alguém lhe deu uma coisa e não ser grato àquela pessoa. Muita gente é grata, reconhece que o pai o criou. Gastou dinheiro e tal, mas tem muito filho aí ingrato com o pai, não reconhece, era obrigação do pai. Então é coisa bem diferente, reconhecimento e gratidão. Eu vejo aqui as duas coisas de uma maneira muito bonita. O que nós temos veio de ti e nós queremos dedicar a ti. É uma maneira de agradecer, de ser grato. Então, como eu disse, é um gesto belíssimo e duas virtudes fundamentais para quem deseja ser um adorador vibrante de Deus. Reconhecimento que tudo o que você é, tudo o que você tem, foi dado pela graça de Deus. Segundo, ser grato na forma de dizer assim, o que eu puder fazer com essa coroa aqui, a autoridade que eu recebi de ti, representada por esta coroa, o poder que eu tenho, a força que eu tenho, pequena ou grande, o que eu tenho está ao teu dispor, Senhor. Eu quero te devolver, num sentido. Alguns acham até que essas coroas são os galardões que os crentes vão devolver para Deus e nem vão utilizar. Eu não concordo com esta maneira de ver. Eu acho que os galardões vão ser utilizados, sim, de uma maneira muito, muito intensa. E eu vejo aqui uma forma de reconhecer e agradecer. Mas eu imagino que as coroas voltam para as cabeças dos 24 anciãos. É uma maneira de mostrar para ele. Assim penso eu. Eu não teria muito sentido no chão ali, ou no chão, ou seja lá onde for, mas não na cabeça deles, onde deveriam estar, e aos pés do Deus Todo-Poderoso. Eu acho, para mim, eu acho mais confortável, também não posso afirmar isso com toda segurança, mas na minha mente a ideia é melhor assimilada se for um ato simbólico de agradecimento, reconhecimento, agradecimento a Deus, mas eles continuam com as coroas deles para usarem devidamente, seja como for, o uso daquelas coroas. Mas isso não é tudo. Ao mesmo tempo que eles depositavam ou depositaram as coroas, os anciãos proclamam a segunda doxologia do livro. Lembra que eu disse que nós estaríamos interessadíssimos no conteúdo dessas doxologias, que alguém contou como 14 ou 15, uma coisa assim, que são palavras ou faladas ou cantadas de seres racionais dirigidas a Deus, ou Deus trino, ou na forma de uma das três pessoas, ou de duas, mas a Deus. Seria isso, doxologia. Então já vimos a primeira, acabamos de ver a primeira doxologia, que foi a dos seres viventes. E agora vem a segunda doxologia, dos 24 anciãos, proclamando, opa, ouro em pó aqui. Pela segunda vez, João vai registrar o que saía da boca de adoradores de Deus, adoradores diferentes. Eram quatro seres viventes, muito provavelmente angelicais, misteriosos, nós, até a forma deles nós não entendemos. E agora, adoradores na forma de 24 anciãos, que muitíssimo provavelmente se refere a seres humanos. Já comentei isso, não vou repetir. Mas lá vem uma segunda oportunidade espetacular de nós sabermos o conteúdo do que esses adoradores, quer angelicais, quer humanos, estavam dizendo diante de Deus, na frente do próprio Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Quase igual a adoração aqui. Não. Tem uma diferença aqui fundamental. Os seres viventes exaltaram atributos divinos à parte da criação do universo, de tudo que nós conhecemos como a palavra mesmo, criação, dos seres humanos, dos animais, à parte. Os seres viventes se concentraram em Deus, no que ele é, santidade, onipotência e eternidade. Tem nada a ver com o ser humano, tem nada a ver com criação, tem nada a ver com mares, com terra, com firmamento, nada a ver. Os seres viventes se dirigiam a Deus como Deus autoexistente, eterno, todo-poderoso e santo. Era a concentração deles. Os 24 anciãos, inclusive representando raça humana, criado, eles se concentram em Deus como criador de tudo. Não sei se você notou, mas isso chega, grita aos ouvidos. Eles começam dizendo que Deus é digno de receber três coisas: glória, honra e poder. Agora, glória e honra, eu não vou me deter nada para explicar que Deus é digno de receber glória e honra dos seus adoradores. Mas e o poder? Aí eu fiquei pensando. Deus sempre teve poder inerentemente. Como é que ele vai receber isso dos adoradores? Porque Deus recebe honra dos adoradores. Cada vez que um ancião daquele, um ser vivente daquele, proclamava santo, 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 Deus estava recebendo honra. Estava. Estava recebendo glória. Estava. Mas poder. Ele vai receber poder de quem? Novamente, não encontrei nada. Sugestão. Parece com a primeira. Será a primeira vez que a criação verá o poder de Deus exercido de uma maneira clara, aberta, exposta para todo mundo ver. Então seria algo, interpretação pessoal minha, seria algo como: tu és digno de receber o reconhecimento do poder que tu sempre tiveste. Não é que ninguém vai te transferir poder, te passar poder. Não, tu já tens todo o poder e tu és digno de exercê-lo diante de nós, criaturas, e ainda mais nós vendo o exercício desse poder, a plenitude desse poder sendo exercido sobre nós. Puxa, como tu és digno de ser ultrapoderoso para nós, diante de nós, nas nossas vidas, e nós queremos essa interferência. É gostoso para nós sermos alvo de um poder tão grande como este que tu sempre tiveste e tu sempre exerceste, mas nós nem vimos, não sabíamos, éramos ignorantes, pecadores, e agora vamos ver todo esse teu poder sendo exercido. Nós, digo, os redimidos. E, de uma certa forma, os perdidos também no inferno terão a sua maneira de reconhecer a Deus. Vão se dobrar diante de Cristo, toda criatura, né? Mas, voltando, por que que Deus é digno de tanta glória, honra e poder? A resposta poderia ter sido assim: conforme disseram os quatro seres viventes, não precisamos nem responder, porque ele é Deus, sempre foi e sempre será. E porque ele é santo. E porque ele é todo poderoso. Alguém aí discorda que Deus é digno de receber essas coisas porque ele é santo, poderoso e eterno? Não. Então a resposta estaria correta. Mas não é o motivo que os 24 anciãos explicam, justificam a adoração deles. Tudo bem que Deus seja digno de receber isso tudinho, porque é Deus, ele é quem ele é. Mas nós estamos dizendo isso não é por causa disso, não. É por outra coisa. Por quê? Porque ele é criador. Então aqui, os 24 anciãos se concentraram de uma maneira muito forte na criação de Deus. E uma criação feita exatamente como Deus quis, rigorosamente como ele planejou. É por isso que nós, os 24 anciãos, neste momento, estamos adorando a Deus, porque ele é o Criador. Então, é uma adoração baseada num fato, numa circunstância, qual Deus resolveu criar um mundo de coisas aí, inclusive os seres humanos, e o fez. Exatamente como ele quis. Então, tu é digno de receber honra, glória e poder. Agora, vejam, lá no céu, uma cena majestática daquela, belíssima, e os 24 anciãos dizendo isto diante de Deus, qual é o assunto? Criação. Aí, em 2018, lendo semana passada a Veja, Adão e Eva, o assunto. Como era de se esperar? Pois é. A evolução é grande pensamento dos cientistas e tudo, e os criacionistas ainda fazem um barulho razoável, diz lá a reportagem, especialmente nos Estados Unidos, mas estão cada vez mais perdendo o respeito, algo assim, a credibilidade, como uma história desse tipo aí, de Adão e Eva, lenda e tal. Eu digo, e eu com isso na cabeça, né? O Apocalipse na cabeça, os anciãos e essa adoração e tudo, eu digo, não é por acaso que, pelo menos aqui o Ocidente, vamos dizer assim, ele se divide hoje em termos de quando se fala em alguma coisa que envolve conhecimento, que envolve ciência, envolve existência e coisa assim, vida, criação e evolução. Vocês sabem muito disso, não vou investir mais do que 2 minutos nisso aí, porque vocês sabem, os jovens sabem mais do que eu o que estão passando nas escolas, nos colégios e tudo mais, e especialmente desde o século XIX, quando Deus permitiu que o diabo utilizasse aquele homem chamado Charles Darwin com a sua teoria da evolução, e que, obviamente, foi muito, muito além do que ele próprio pensou, muito além do que ele próprio planejou, foi coisa que Deus permitiu, como já falei, o diabo, que é o Deus deste século, se aproveitou, e hoje em dia, quem crê na criação de Deus é alguém contra a ciência, é alguém anticientífico, que está alienado. Fique imaginando esses 24 anciãos com suas coroas e seu poder chegando em Harvard hoje. Não passavam nem na portaria. Vocês é o que Apocalipse estava dizendo, que estava adorando a Deus, chamando Deus de Criador, e que ele fez tudo como ele quis, somos nós mesmos. Vocês são anticientíficos. Anticientíficos. Diante do próprio Deus, no céu, vendo coisas que João nem sabia descrever direito, coisas absolutamente espetaculares, e afirmando precisamente o ponto anticientífico, baseando a adoração deles. A adoração seria totalmente perdida, totalmente sem sentido, ridícula, risível. Uma adoração baseada no fato de que esse Deus que está sendo adorado é o Criador de tudo. Criador de coisa nenhuma. E fez conforme ele quis. Segundo a vontade, a mente dele, ele criou. Então é curioso como para nós parece tão natural, nós lemos isso aqui, mas não é não, é altamente significativo, revolucionário, irritante, repugnante para as coroas, os homens coroados de PhDs, de pós-doutorados e etc., os grandes, como nós conhecemos, os famosos, os poderosos deste século. Vejam a diferença brutal entre o que este mundo pensa de Deus, principalmente na sua elite, vamos chamar de elite, científica, iluminada, como se diz, e entre quem está diante do próprio Deus. Diferença grande. Alguns creem que um Deus pessoal criou todas as coisas. Mas por que acham razoável, acham mais lógico do que evolução? Mas não tem comunhão com esse Deus, que é outro grupo de pessoas, muitas pessoas. Muitas, milhões vão dizer. Eu não concordo com a elite científica. Quando eu digo elite científica, eu quero dizer há cientistas geniais que creem na criação. Sim, não é que são todos, não é 100%. Quando eu falei aqui, é uma maioria esmagadora a ponto de caracterizar a classe dos cientistas. Mas não é 100%. Há cientistas crentes, brilhantes, geniais, que creem na criação, sim, mas não caracterizam a classe científica, a comunidade científica internacional, que é uma fórmula muito utilizada aí. Então, milhões de pessoas não concordam em dizer que foi evolução, acham que arranha a mente e o bom senso e tal, e aceitam mais a ideia de uma criação por um Deus que criou tudo. Mas ainda não é suficiente. Ainda há uma diferença muito grande entre esses milhões, talvez alguns bilhões de pessoas, somente o grande cristianismo, diferença entre eles e nossos 24 anciãos aqui. É que eles criam num Deus criador, e adoravam ao Deus Criador. E reconheciam esse Deus. E queriam servir a este Deus, a ponto de tirar a coroa da cabeça, que era o mais valioso que tem na vida, tira e bota diante de Deus. Então, muitas pessoas creem na existência de um Deus Criador, mas não o adoram. Não caem diante dele, dizendo coisas que são condizentes, coerentes com a palavra de Deus. Claro que está escrito aqui, muitas pessoas que se chamam cristãs poderiam vir até aqui. Não, aqui eu vou, eu assino embaixo. Certo, tudo bem. Mas ao longo de Apocalipse, nós vamos ver o funil cada vez mais diminuindo. E vamos ver o que é que inclui na adoração este Deus Criador, para agradar este Deus Criador e dizer, ok, aceito a adoração. Você pensa que Deus vai ser adorado do jeito que você quer? Você pensa. Imagine na sua pequena empresa, você tem 2 empregados. Quando você chega, um diz assim, bom dia, senhor. Outro diz assim, fala, cara. Fala, cara. Ficou assim. Aí, segunda vez, bom dia, senhor, o outro. Aí o outro diz, fala, cara. Meu amigo, esse negócio de fala, cara. Não, mas é o seguinte, essa é a minha maneira de dar bom dia. O outro diz bom dia lá, porque o outro, o senhor já notou que o outro tem cabelo branco. 50 anos, coroa lá, trabalha ao meu lado. Eu tenho 19, chefe. Está vendo aqui os brincos? Está vendo o piercing? Pois é, é o meu jeito. Então, eu estou sendo respeitoso do meu jeito. Quando eu digo para o senhor, fala cara, você não pode imaginar a honra que eu estou lhe dando e mostrando o respeito que eu tenho dentro do meu coração. Você prefere aviso prévio ou como é que você quer fazer? É lógico, lógico. Então, muita gente não entende. Isto é uma história tão simples, até ridícula, de a facilidade de ser compreendida. Mas muitas pessoas acham que podem adorar a Deus do jeito que eles querem, fala a cara. E não é, é um Deus santo, santo, santo. Se preste bem atenção como é que um Deus que é santo, 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 quer ser adorado, viu? Preste bem atenção. E ele cuidou bem direitinho na Bíblia de deixar claro como ele quer ser adorado. Então eu vou encerrar dizendo: feliz de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Porque não cremos na evolução. Cremos na criação de um Deus todo-poderoso e eterno. E pela graça dele, desse Deus, nós não paramos aí em crer na existência de um Deus todo-poderoso, criador. Nós fomos além, nós achamos pouco, pela graça dele, repito. E nós não sossegamos, depois que o Espírito Santo começou a mexer com o nosso coração, nós não sossegamos até chegarmos ao ponto de entender que esse Deus precisa ser adorado. E a forma deste Deus ser adorado é através, unicamente, do Senhor Jesus Cristo. Obviamente estou saindo um pouco do texto, que Cristo não apareceu no nosso texto ainda, mas para encerrar, eu quero encerrar desta forma, dizendo que nós somos felizes, crentes, que cremos no Deus Criador, adoramos esse Deus Criador e entendemos que para adorá-lo tem que ser do jeito que ele quer. E o jeito que ele quer é um só e bem simples. Este é o meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Olha a frase. A ele ouvi. Ouça Cristo. Se entregue a Cristo. E você vai então conseguir adorar Deus da maneira como ele merece ser adorado. E você então vai começar a poder se comparar com aqueles anjos que estão lá, que não tem nada a ver com a questão de salvação em Cristo, pelo sangue de Cristo, é diferente. Os anciãos não. Se são seres humanos, foram salvos pela mesma forma, pelo sangue de Cristo, como veremos isso. Mas, seja como for, quando alguém está realmente, através do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, agora ele pode dizer assim: Senhor, eu quero te adorar cada vez mais. É até um pouco esquisito, constrangedor para nós crentes, sabermos disso tudo e precisarmos ouvir isto como se não soubéssemos. E sermos estimulados fortemente a sermos mais adoradores de Deus. Mas se eu tenho uma mensagem, um recado hoje, é este: vamos adorar a Deus de uma maneira muito mais forte, mais empolgada, mais constante, mais alegre e na forma que ele quer ser adorado. E se você não tem Cristo, aceite-o como seu Salvador e você vai estar agora em condições de começar a adorar a Deus apropriadamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e que teu Espírito Santo toque nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.